Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 273, Tornar Claro os Pressentimentos. Vamos hoje dar continuidade, né? Estamos no item Pressentimentos, do capítulo 2, da parte 2 do Livro dos Espíritos, e essa questão é uma continuidade, né, da reflexão da questão anterior. O que é que Kardec pergunta? Os pressentimentos e a voz do instinto. Observe que Kardec adotou a linguagem da questão anterior. Né? Na questão anterior, Kardec fala de pressentimento. E os espíritos dizem, o pressentimento se soma à voz do instinto, essa memória do planejamento espiritual. Então, é que Kardec já adotou as duas coisas. Como quem diz, concordo, entendi, integrei o que você falou, mas eu ainda tenho uma dúvida. A dúvida é, os pressentimentos e a voz do instinto sempre têm qualquer coisa de vago. Olha aí que legal. Né? Só que existe isso, mas é vago. Na incerteza, o que devemos fazer? A resposta é assustadora. Eu acho que se a gente chegasse no centro espírita, estou falando dos espíritos, não de quem, né, do frequentador que vai pegar os espíritas todos, reunisse, lesse essa questão e explicasse, eu acho que 90% saia correndo com medo. Assusta. Porque é tudo que a gente não faz. E é tudo que a gente diz que é errado. Assusta. Essa questão aqui, se muitos pudessem, apagariam de O Livro dos Espíritos. Gente, esse livro é fogo. Ele queima, ele arde. A gente está diante de uma obra que não é brincadeira. Se a gente lê esse livro com seriedade, dá até medo. Porque é uma luz tão intensa. É algo tão sério, ele ensina coisas tão transformadoras que dá até medo. Né? Aquela grandeza, assim, aquele nascer do sol tão extraordinário que a gente tem que respirar fundo. É aquela paisagem tão grandiosa, né, que a gente tem que se calma. Como é que eu lido com tanta beleza? Eu tenho que me adaptar para poder observar e ter uma noção dessa grandeza. O que os espíritos vão dizer aqui na questão 523 não é brincadeira. Isso aqui assusta, se levar a sério, a maioria desmaia. Né? Isso aqui eu acho que é igual a imagem, né, de Moisés recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quem está perto é uma luz tão grande que desmaia. Né? O Jesus, né, ali no Monte Tabor, Moisés se materializando, e aí Pedro cai no chão, taca a cara no jaque. É literalmente isso. Você se joga no chão porque é um negócio é grandioso. Aí você vai dizer, Carlos, e como é que ninguém sabe disso? Eu digo, porque não lê, e se lê não leva a sério. Não lê, se lê não entende. Se entende, faz de conta que não acredita. Não acredita. O que os espíritos estão respondendo a Kardec aqui é o oposto do que o movimento espírita ensina. Do que os grandes palestrantes andam aí ensinando nos grandes e caros congressos da vida. Eu duvido que se você pegar essa pergunta, se quiser fazer esse teste, não sei se deve, aí é questão da sua consciência, chegar numa dessas palestras aí, dos grandiosos ou dos dirigentes, e perguntar se pode fazer isso, sem dizer que é do Livro dos Espíritos, olha, eu acho que pelo menos 70% vai dizer que não pode. Sendo otimista. Prepara o coração que lá vem luz. E é a luz do mais alto. Vamos lá. Fiz isso para você entender o que a gente. Para te preparar. Kardec pergunta: os pressentimentos e a voz dos instintos são coisas vagas. Na incerteza, o que é que eu faço? Porque eu estou sentindo uma coisa que vai acontecer algo importante na minha vida, mas está vago. Está vago. que é que eu faço? Prepara teu coração. Resposta dos Espíritos, abre aspas. Quando estiverdes na dúvida, invoca o teu bom espírito. Bom espírito ou anjo da guarda. Ou ora a Deus, Senhor de todos nós, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Agora, pode? Gente, é isso. Tá aí. Aguenta isso? Se a gente estivesse numa esfera judicial com essa questão, eu processava e mandava prender o movimento espírita. É isso. Tá aí. É tão assustador que todo o movimento espírita é contra essa questão. O movimento espírita institucional, as autoridades. Agora, como é que eu vou gostar de um negócio desse? Tá aqui, eu fico com Kardec, fico com os espíritos. Pergunta. Ah, eu acordei com pressentimento, eu tô com a dúvida, eu tô sentindo que vai acontecer uma coisa muito importante na minha vida. Eu posso evocar meu anjo da guarda para conversar, para ele me ajudar? Pergunta assim. Eu posso evocar um mensageiro de Deus para vir me esclarecer meu pressentimento? Você já sabe a resposta. Se você frequenta o movimento espírita, você já sabe a resposta. Não. Só quem pode receber espírito por eu é o médium famoso. Só ele. Estamos diante de uma situação nada agradável. Mas eu fico com Kardec com os espíritos. Entenda, gente, isso aqui não é panelinha, não é informação privilegiada e não é uma coisa para espíritos especiais. Sabe por quê? Porque se isso aqui fosse uma resposta particular para Kardec, ele não tinha publicado no Livro dos Espíritos. Se os espíritos tivessem dito assim, olha, Kardec, no seu caso específico, como você está organizando o espiritismo, se tu tiver um pressentimento, tu chama que a gente vem. Mas é só para quem está organizando o espiritismo. O que Kardec faria? Ok. Não colocaria no Livro dos Espíritos. Não seria a questão 523. Óbvio, né, gente? Ele publicou o Livro dos Espíritos para quem? Para ele ler ou para a humanidade? Para a humanidade. Para nós, espíritos inferiores, atrasados que estamos aqui tentando sair da lama. Ou não foi? Foi. E por que é que não pode? Por que é que o tal do movimento espírita resolveu proibir? Porque são ignorantes ou falsos profetas. Desculpa, não dá. Porque é em todo canto. Não pode evocar espírito, não pode conversar com espírito, tu não pode conversar com teu anjo da guarda, tu não pode isso, tu não pode aquilo, é muito perigoso. Aí eu me pergunto. Então, você está dizendo que a pergunta de Kardec é inadequada e a resposta é irresponsável? Vou ler de novo. Quando tiverdes na dúvida, invoca o teu bom espírito ou ainda dá uma opção. Quer dizer, ainda. Ah, mas se não o anjo da guarda não quiser, tu tem a segunda opção. Ou ora a Deus. E o Senhor de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Resta dúvida. Dá para interpretar de outro jeito? Como eu sou um espírito inferior, eu nunca vou me meter a orientar ninguém que desencarnar. Mas assim, o que eu digo, um dia que eu for orientar, eu viro obsessor. Porque eu não vou ter paciência. Tu imagina o seguinte, vamos lá. Tu desencarna. Ou eu desencarno. Enfim. Aí chega lá. Ai, meu Deus do céu, eu fiz tudo errado. Não era para ter feito isso, eu fui fazer aquilo. Meu Deus, meu trabalho era com criança. E eu achei que eu devia ser o maior palmista espírita de todos os tempos. Meu Deus do céu, eu devia estar em hospital ajudando o povo a desencarnar bem. Mas eu resolvi virar médium famoso, me lasquei, não sei o que, ninguém me avisou nada. Aí tu chega pro teu anjo da guarda e diz assim, mas por que você não me avisou? Fosse eu, né? Ele não vai fazer isso com o Espírito Superior. Eu abri um livro dos Espíritos, pegar a questão 523 passava 3 séculos esfregando na tua cara. Porque, pelo amor de Deus, tá aqui, gente. Pede, pergunta. Tá na dúvida? Quando estiveres na dúvida, invoca o teu bom espírito, ora a Deus, Senhor de todos nós, que ele te enviará um dos seus mensageiros, um de nós. Ah, mas é porque o movimento espírita proibiu de evocar espírito, não podia perguntar. Aí ele vai dizer: tá bom, então pede a... Já que tu tá aí no umbral, tu vai se reúne com eles e resolve tua vida. Os ensinos dos espíritos estão claros, me desculpa. Então, assim, gente, assim, desculpa se eu ofendi alguém. Mas é porque, assim, a gente fica décadas discutindo, pode evocar, não pode evocar, pode perguntar para o anjo da guarda, não pode perguntar para o anjo da guarda. Ai, mas o médium tal falou que não pode, só ele tem acesso aos espíritos superiores, só ele tem. Quer dizer, é todo mundo abandonado, né? Ninguém tem anjo da guarda, é só quem é famoso. É ridículo, a gente vê gente dirigente aí desses ditos altos cargos e BBB e bababá. Não, porque eu conversei com o médium famoso. E eu preciso de médium famoso? Eu sou filho de Deus. Eu tenho Kardec, eu não sou médium famoso, não. Pode ficar com seu médium famoso. Eu fico com Kardec, eu tenho anjo da guarda, que eu reencarnei, e todo mundo tem. Ah, mas e se não der conta e tal, a gente está aqui. Os espíritos da codificação se colocaram à disposição. Eles se colocaram à disposição, tá aqui. Ou tu conversa com o anjo da guarda, ou pede a Deus que Deus manda um de nós. Não sou eu que criei essa teoria. Não foi nem Kardec, porque ficava constrangedor. Kardec comprometeu os outros, né? Não, estou comprometendo os espíritos da codificação para ajudar vocês. Ele não pode, é questão de delicadeza, né? Os espíritos da codificação se ofereceram para te ajudar a entender teu planejamento reencarnatório. Bem, se você quiser ficar com o teu médium famoso, nos vemos no umbral. Lá a gente conversa. Gente, desculpa, tem que rir para não chorar de vez em quando. Mas assim, vamos lá, vamos encerrar aqui de uma maneira legal. Pessoal, é triste, mas é verdade. O movimento espírita não vou dizer nem que não conhece Kardec, porque, enfim, não conhece o Livro dos Espíritos. Não conhece a questão 523 do Livro dos Espíritos. Porque assim não dá, gente. Me desculpa. Se você conhecer essa questão e você pregar o que o movimento espírita prega, você é um falso profeta. Não dá, tá aqui. Os espíritos mandam. E assim, gente, essa questão é mais uma. Né? A gente saiu de toda uma discussão sobre o anjo da guarda. Santo Agostinho diz para perguntar para os anjos da guarda toda vez que tiver dúvida. São Luís diz a mesma coisa. Assim, né? Não é só essa questão. É o conjunto da obra. Mas a gente hoje está estudando essa questão e mais uma vez isso está sendo colocado. Só que talvez nunca tenha sido colocado tão claro, né? Se você está com pressentimento, chama teu anjo da guarda, chama teu bom espírito. Ou evoca um de nós, gente. Com que cara a gente vai dizer que não teve orientação espiritual quando os espíritos da codificação disseram: olha, pede a Deus que ele vai mandar um da gente? Aí com que cara a gente vai chegar no plano espiritual e dizer: não, porque eu não sabia. Pô, não sabia? Tudo bem, se você não é espírita, se você nunca leu o livro dos espíritos, você pode. Se é católico, tem mais desculpa, embora esteja lá a doutrina do anjo guardião. Ah, não sabia e tal. Quem sou eu? Quem sou eu? Tu é um sujeito que diz que sabia ler e diz que leu o livro dos Espíritos. É o que eu te respondo. Então, se tu sabe ler o livro dos Espíritos, tu tem responsabilidade, porque está lá escrito. Não é uma linguagem simbólica, gente. Isso aqui não é assim, não. Ah, o Carlos Luiz está fazendo uma interpretação forçada. Gente, pelo amor de Deus. Ora a Deus e ele envia um de nós. Ou invoca o teu anjo da guarda, o teu bom espírito. Assim, desculpa, não tem uma dificuldade interpretativa. Né? pede pro chefe que ele manda um de nós. É isso que ele tá dizendo. Pede um do chefe, ele manda dos seus funcionários. Assim, não tem como partir para outra coisa. Então, amigos e amigas, é uma questão seríssima, porque isso tem a ver com uma postura de vida. Isso tem a ver com uma postura de vida. Não dá para dizer que faltou orientação, não dá para dizer que você não sabia, não dá para dizer que você não tinha meios. Os espíritos da codificação, na 523, se colocaram à disposição daqueles que orarem a Deus, ele está dizendo, ó, deu toda a dica. Ora que um de nós vai te ajudar. Agora, chegar do lado de lá dizendo que eu não sabia meu planejamento reencarnatório, não sabia o que tinha que fazer, não sabia como é que é, não sabia se podia. Ok, se você não tiver nunca ouvido falar do Livro dos Espíritos, eu fico calado, mas para nós, né, a responsabilidade está estabelecida. Amigos, amigas, espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouco. Um grande abraço, eu acho que é uma reflexão seríssima. Espero que, se pelo menos um de vocês foi chamado a atenção para a gravidade desse saber, valeu muito a pena este programa. Porque a gente precisa comparar, infelizmente, o que Kardec ensinou, o que os espíritos ensinaram e o que está sendo pregado no movimento espírita. O critério não é a minha opinião rasteira de espírito inferior. Não sigam a minha opinião. Mas, por favor, leve muito a sério a orientação dos espíritos superiores. Está na codificação. Pega aí, pega ver as traduções, lê. Se você tiver outra interpretação, eu respeito. Eu estou dando a minha, mas nesse caso eu acho que não tem muito espaço, né? Mas, assim, não é uma briga de opinião. É o que está sendo colocado na principal obra do Espiritismo. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, tão queridos ao nosso coração, vamos mais uma vez falar o óbvio. Mas é um óbvio tão lindo, tão maravilhoso, que nos dá alegria de repetir. Vocês são filhos de Deus. Deus ama infinitamente a cada um de vocês. Jamais o Pai amoroso deixaria uma de suas criaturas perdidas, abandonadas, sem destino, sem rumo, jamais. Filho, toda vez que vocês estiverem perdidos, entendam, está faltando vocês quererem ver. É só isso! Não sei o que fazer. Eu não estou querendo ver. É só isso que vocês precisam. Vocês não entendem. A humanidade não quer entender, mas vejam que coisa extraordinária. Jesus cura cegos. Ah, o que isto tem a ver com pressentimento, voz do extinto e tudo? A mesma coisa. Basta querer entender. Cego chegava e Jesus indagava, o que quero? Quero ver. E ele começava a ver. Dá para entender isso? Para que vocês vejam, basta vocês quererem de verdade. Deus não abandona ninguém, para com essa tolice. Ah, não posso entender minha provação. Quem sou eu? Filho de Deus. Filho de Deus. Ah, mas será que Deus vai enviar espíritos da codificação para me ajudar? Vai! Os espíritos não disseram isso porque não tinham o que escrever. Porque todos vocês que se vincularem ao Consolador serão conosco uma família única. Não interessa grau evolutivo. Interessa disposição. Jesus nunca disse, ah, isso aqui é só para grau evolutivo tal. Não. É para os que querem. É para os que buscam. O critério hoje é disposição íntima. Participar da família do Consolador não interessa se você está no nível de espírito A, B ou C. Em que ponto você está na escala espírita? O que interessa é, existe uma sinceridade verdadeira? Então não venha com essa. Ah, eu sou muito atrasado. Claro que é, está na Terra. Mas você também é muito filho de Deus. Faz isso, filho, repete. Toda vez que disser, sou muito atrasado, aceita porque é verdade. Mas também diz, eu sou muito filho de Deus. E um dia você vai entender que você é mais filho de Deus do que mais atrasado. E aí você vai começar a ver que mesmo para os espíritos inferiores, Deus reserva muita beleza. Muita orientação. Muito carinho, muito afeto, muito amor. É isso que precisa entender. Existe, sim, possibilidade real de você ter orientação de espíritos muito evoluídos. Basta buscar. Ah, eu quero estudar tal assunto da codificação com muita seriedade. Eu te garanto que se você toda vez fizer uma prece e pedir, os espíritos da codificação ligados a esse assunto vão de uma maneira ou de outra te socorrer. É trabalho deles. Como você diz, eles ganham para isso. É a função, eles fazem com devoção, com carinho, com amor e tem um salário extraordinário que se chama fazer a vontade de Deus. Porque esta é a paga que nós buscamos sempre, porque isso dá uma alegria que vocês não suspeitam. Portanto, vamos ter lucidez. Todos são filhos de Deus. Ninguém está desamparado. Então não precisa de besteira. Precisa querer. Ter garra. Ter devoção. E aí nunca faltará bons espíritos para te socorrer todo dia. Sabe por quê, filho? Porque todo dia é um dia de Deus. Todo dia é dia divino. Você está dentro de uma obra divina. Então, o normal é que todo dia a luz divina esteja contigo e os mensageiros dele, como foi dito. Não te assusta. Busca a Deus todo dia e permite que os mensageiros do Criador toquem teu coração. É isso que eles querem. Paz do amigo espiritual da Sampre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.